Boa noite a todos, aos vereadores, a todos os presentes, senhor secretário de Cultura, Geraldo Magela. Nós vamos dar início a esta reunião na primeira parte do expediente do dia. Sobre as bênçãos de Deus é que declara aberta, hoje, dia 23 de março de 2015, a 8ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso ou a intercessão para proferir uma reflexão. Então, eu peço ao vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Júlio. A seguir, discussão da ata da 7ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência com leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, secretário. Boa noite, colegas. Nós temos aqui uma correspondência do deputado, aliás, não é deputado não, do Adair Ribeiro Vital, chefe de gabinete. Com os meus cordiais cumprimentos da ordem do deputado Braulio Braz, tenho a satisfação de enviar-lhes cópia da publicação no Jornal de Minas Gerais do dia 16/3/2015, extrato de termos aditivo de convênio, frutos de nosso empenho. Secretaria de Estado de Saúde, extrato do terceiro termo aditivo do convênio 2001 de 2012, é o consórcio intermunicipal de especialidades, 2012. Consórcio Intermunicipal de Especialidade do município de Bicas, objeto prorrogar a vigência de 11 de março de 2015 até 10 de março de 2016. Assinatura dia 10/3/2015. Signatários, Fausto Pereira dos Santos, secretário, e Wellington Marcos Rodrigues, presidente. Eu, o contrato do CIESP. Ah, tem outro? Tem sim, Extrato do quinto termo aditivo do convênio 2014-2011. É o consórcio intermunicipal de especialidade, município de Bicas, objeto prorrogar a vigência de 6 de março a 2015 até 4 de março de 2016. Assinatura dia 4/3/2015. Signatários, Fausto Pereira dos Santos, secretário, e Wellington Marcos Rodrigues, presidente. Anteciosamente, Adair Ribeiro Vital. Temos um convite aqui do Conselho Municipal de Diretores de Crianças e Adolescentes. A Comissão Municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, convida para a 2ª Conferência Municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes, a realizar-se dia 27 de março de 2015, às 13 horas, de 13 horas às 18 horas, local Salão Nobre da Câmara Municipal de Bicas. Tema, a política, o plano direnal, direitos humanos da criança e adolescentes. Fortalecimento do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Programação, às 13 horas abertura, às 13h20 apresentação cultural do Pró Jovem, às 13h40, exposição de serviços realizados pelo CRAS, às 14h, palestra magna, conselheiro juiz de direito da comarca de Bicas, doutor Ricardo Domingo de Andrade, às 15h, intervalo, 15h30, exposições e atividades do Conselho Tutelar de Bicas, 16h, mostra de ofício, serviços, conveniência, fortalecimento de vínculo e karatê, às 16h20, grupo temático e elaboração das propostas, 17h30, explorações das propostas e escolhas dos delegados, às 18h, encerramento. Vem assinado pela Ana Cláudia Ananias, vice-presidente da CMDA. Secretaria Municipal da Câmara de Vereadores, assunto e informação prestes, referência à agenda de capina e limpeza dos córregos de Bicas. Prezados senhores, segue a agenda da capina e limpeza do córrego da semana de 23 a 27 de março de 2015. Peço a informação que entenda os demais vereadores e a população. Desde já, anteciosamente, Paulo José Marciano. Agenda é Rua Melo Viana, Rua José Cândido Moreira, Rua Dom Silvério, Rua Joaquim Fernandes Alhadas, Rua Vereadora Taíde Suriano Pereira, Rua Jorge Lama, Rua Prefeito Oliveira Souza, Rua Floriano Peixoto e Rua Movan Dias Figueiredo. Foi assinado pelo Patinho. Então. Secretaria Municipal de Bicas, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável. Presidente da Câmara Municipal de Bicas e senhores vereadores, assunto, mês da água. Com as nossas cordiais cumprimentos, servimos o presente para apresentar a vossa senhoria, aos demais vereadores, as atividades realizadas e ainda estaremos para realizar neste mês de março. Considerando o mês da água, razão até dia 22 de março, o Dia Mundial da Água. Segue as ações. Dia 16/3, conscientização à população quanto aos desgastes corretos do óleo de cozinha usado na Secretaria do Meio Ambiente, limpeza diária e a troca de óleo usado nos produtos de limpeza biodegradável. Mensalmente, estamos recebendo em média 650 litros dos municípios que estabelecimentos comerciais como Batata Frita, Júnior Restaurante, do Vicente Restaurantes, Divino Sabor. Todo o óleo arrecadado é levado para a cidade de Tabuleiro para a empresa Garra Superprodutos, para a empresa encaminhar todos os óleos para a EJ, onde é transformado em biodiesel. Dia 17/3, juntamente com as crianças das escolas municipais, foi realizada a partir de 25 mudas de árvores no bairro Gilson Lama. Contudo, hoje resta apenas 4 mudas, porém danificadas. Assim sendo, estaremos tentando arborizar a cidade. Dia 18/3, fazemos uma sessão de cinema no Cine Fama para 750 crianças das escolas municipais que assistam o filme Um Plano para Salvar o Planeta. Ao longo de todos os atos, estaremos realizando a troca do óleo usado, recebendo pilhas e baterias que ainda serão trocadas por árvores. Mesmo que a população ainda não entenda a importância do trabalho, estaremos orientando todo o município, principalmente as crianças, que representam o futuro melhor para o planeta. Sem mais, para melhores despeças, com voto de elevada estima e consideração. Foi assinado por Marina de Jesus Afonso, secretária municipal do Meio Ambiente. Só isso, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões. Como não temos nenhuma comissão para informar, vou dar sequência com o uso da tribuna, convidando o senhor secretário de Cultura, que solicitou um espaço em reunião para prestação de contas e esclarecimentos. Um tempo estabelecido de 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, plateia. Eu trouxe esse trabalho aqui, já foi exposto sexta-feira retrasada, e eu notei que os vereadores não foram na reunião, então eu resolvi trazer para os vereadores tomar conhecimento que a gente tem feito nas duas últimas exposições. Isso aí é um resumo do que a gente tem feito na exposição. Então eu achei válido trazer isso para cá, tendo em vista que teve a reunião, eles não puderam comparecer, então eu trouxe para cá. Então ali fala, Bicas hoje tem o maior evento de toda a região, isso se deu ao longo de anos de empenho e dedicação para fazer a exposição de Bicas, o mega evento que é. Dentre as diversas atrações da Expo, podemos destacar show renomados, apoio, espaço ao músico local, resgate ao rodeio, curso leiteiro, concurso de marcha, cavalgada, leilão de cavalos, parque de diversão, motocross, estande comercial e empresarial. Show de nível nacional, Vitor e Léo, o Rapa, Henrique e Juliano, Molejo, Sambu, Jorge Aragão, Jota Quest, Michel Teló e outros. Aí, mostrando os shows. O público estimado para os 4 dias ficou entre 35 mil pessoas. Nos 4 dias. Os músicos biquenses hoje têm um espaço nunca antes obtido, o qual foi muito batalhado por eles durante anos, e só resta a admissão sobre dar o devido valor, né? Somente em 2014 tivemos 20 shows biquenses no palco 2. É o recorde do evento. Nunca se colocou tantas atrações no mesmo palco. O palco 2, ele teve aquelas atrações ali, que eu não vou numerar para tomar tempo. Eu só quero ressaltar que o palco 2, pela primeira vez, foi ocupado 100% artista local. Pela primeira vez. Show gospel a nível nacional. Em 2013, nós trouxemos Nível Soares e Denise Leão. Em 2014, nós trouxemos Trazendo a Arca e Júnior Semiano. Esses dois shows são nível nacional. Vale ressaltar que foi convidado todas as igrejas, abrindo espaço para os músicos locais. Além daqueles shows ali, nós abrimos espaço para as igrejas botarem os seus shows. Então, esse trabalho foi teve a colaboração do Joel Milão, ele que me ajuda nessa parte aí, tendo em média, cada dia desses, 3 mil pessoas no parque. Foram 8 shows. Ali eu falo do rodeio. Depois de 10 anos, resgatamos o rodeio em nossa festa. Por 2 audições consecutivas, trazendo uma das maiores e melhores companhias de rodeio do Brasil. A Companhia de Rodeio Falcão. Com toda a sua estrutura de ponta, animais consagrados no cenário nacional, respeitando todas as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiro, dando segurança, conforto e qualidade ao evento. Durante a apresentação, vale ressaltar a presença do touro Barack Obama, consagrado em Barretos, peões de nível nacional, show pirotécnico, cavalos adestrados, sistema de replay das montarias em tempo real, isso é uma novidade, vocês podem ver que não é todo rodeio que tem, assim que o peão cai, dá a nota, então até a gente que não conhece de rodeio passa a conhecer com esse sistema de replay e comentarista profissional. É o locutor profissional, comentarista profissional a nível nacional. Cidades onde o rodeio Falcão se apresenta. Juiz de Fora, Três Rios, Volta Redonda, Paraíba do Sul e Bicas. Dá para notar que da onde ele se apresenta, a menor cidade que ele vem é Bicas. O público estimado para os 3 dias, 12 mil pessoas. Cavalgada. A Cavalgada dos Amigos consiste em um tradicional encontro de cavaleiros amazonas de nossa cidade e região, onde o ponto alto é a confederação entre os amigos e amantes da equitação, reunindo 300 participantes. Depois eles fazem um churrasco com música ao vivo, descontração num clima familiar e agradável. A coordenação dessa cavalgada fica por conta do Marlos, ele que ajuda nessa parte aí. Concurso de marcha. Concurso de marcha contou com 12 categorias, cavalo comum, batido, mas aí tem as categorias ali, eu vou pular para a gente não estender. Contou com 30 animais de Bicas e região, com um público estimado de 2 mil pessoas. O objetivo dessa cavalgada é aprimoramento e qualificação dos animais. Tem um juiz profissional ali que julga os animais, então é uma parte interessante. Concurso leiteiro. Nosso concurso leiteiro conta com excelentíssimos plantéis de vacas em qualidade de produção, um total de 20 animais. Produção geral do concurso foi 2.764, 700 ml de leite. Aí tem os destaques ali que eu também vou pular, das categorias que ganharam, entendeu? Então, esse concurso leiteiro, na minha concepção, foi um grande avanço da nossa administração, foi a parte de estrutura. Você pode notar ali que ali tem, quem é do ramo, tem o feno ali compradinho, tem o feno e a silagem. A gente, quando pegou a administração, teve um certo desconforto, que os proprietários não queriam mais botar seus animais ali em exposição, porque relataram ali que faltava água, faltava alimentação, a cama onde o gado deita ali, eles levavam café com gordura, então era com formiga. Então eu fiz um acordo com eles, que antes deles chegarem com o animal na exposição, tudo aquilo ali já estava comprado. Então o cara tinha segurança de que o animal dele ia tá bem tratado. O caminhão pipa ficou estacionado ali para não faltar água para os animais. Isso é muito grave. A pessoa tirar um animal da fazenda, levar para a exposição para faltar água, faltar comida. E a gente tratou disso com a maior seriedade. Antes do animal pisar no parque de exposição, já estava tudo comprado. Isso também contratamos o médico veterinário, bem antecipado, as vacinas, toda essa parte aí foi muito cuidadosa para não ter nenhum problema, porque a pessoa leva um animal, pode passar doença de um animal para outro. Então isso aí é muito sério. Então a gente procurou dar muita, muita atenção para essa parte da agropecuária. Esse trabalho é um trabalho do JR Pelenciolo. Aí, para esse ano de 2014, nós inovamos. Em 2013, trouxemos um rodeio. Em 2014, nós mantemos o rodeio e trouxemos o leilão de cavalo. Leilão de cavalo do Aras Nagradir. Foi um grande sucesso, agradando tanto os proprietários quanto os compradores. Essa foi uma grande ação onde pudemos provocar negócio no meio agropecuário. Foram arrematados 15 animais de alta qualidade. Vale ressaltar que o Aras Nagradir é premiado nacionalmente. É um Aras que anda pelo Brasil inteiro e é sempre premiado. E é um Aras situado na cidade de Bicas. E pela primeira vez ele pôde expor o seu produto na sua própria cidade. Gado de argola, assim como gado de leite, também foram várias reuniões que a gente fez com os produtores. E também foi a queixa do pessoal do leite, foi o pessoal da argola, na questão de alimentação, água e a cama do gado ali. Isso teve uma melhora muito grande, que também eu assumi com eles que antes do animal estar lá, já estaria toda a estrutura prontinha, antes do animal pisar na exposição. Nosso cavalo Iegas, nossa exposição contou com o que há de melhor na cidade, no que diz respeito aos cavalos, os equinos, atendendo todas as edificações também. Ali também faltava água, então ali a gente teve que fazer uma obra que os animais bebiam água coletivamente. Agora não, agora é individual. Isso aí a gente tem relatos dos proprietários, que animais chegaram a ter iminência de perder a vida ali de um animal caro, animal que o proprietário gosta muito, porque estava misturando a água que ele bebia, estava uma água misturada. Ali não, ali a gente fez uma obra ali, que cada cavalo daquele ali, ele é individual, entendeu? Ele não mistura mais. Então isso garantiu que os proprietários pudessem levar os seus animais. O resumo da parte agropecuária, aí eu venho falando ali porque é muito combatido entre os populares que a gente perdeu a parte agropecuária. Então se a gente olhar ali, o rodeio, 20 animais, concurso leiteiro, mais 20 animais, cavalgada dos amigos, 300 animais, gado de argola, 96 animais, cavalos, éguas e moares, 24 animais, concurso de macho, 30 animais, leilão de cavalo, 15 animais, dá um total de 505 animais. Então, isso a gente andar pelas regiões aí, é maior do que todas as exposições, por exemplo, de São João, Mata Espanha, não tem o número de animais que a gente tem aqui. Então, eu continuo insistindo que a nossa exposição ainda tem muito de agropecuária. E eu estou provando ali que tem muito de agropecuária. O parque de diversão, 2013, 2014, também foi uma preocupação nossa de estar sempre melhorando ano após ano para a gente atingir os objetivos. E o parque, ele era muito fiscalizado pelos bombeiros e quase não conseguia a validação do bombeiro. Em 2013 a gente conseguiu, em 2014 também a gente conseguiu estar atendendo todas as exigências dos bombeiros. O que quer dizer isso? Muitas festas, o prefeito acaba assumindo a festa, porque o bombeiro não dá a ordem para prosseguir a festa. Em 2013, a diferença ali é que o bombeiro deu a ordem. Então foi um trabalho que requer muita atenção e muito para a gente conseguir que o bombeiro dê essa validação. O estande comercial empresarial, temos esse pavilhão. Após anos, os empresários da cidade se empenham para mostrar produtos e serviços, sempre trazendo um diferencial para o evento. Esse pavilhão fica a cargo da ACE, a antiga Ascom, e da Secretaria de Turismo. Aí também a gente deu uma mexida nessa parte. Ali expunha muitos produtos que não eram da cidade, eu tinha ali relato de vendendo maçã do amor, vendendo bijuterias, vendendo açaí. Então a gente mexeu nessa parte e está privilegiando o comércio e a indústria biquense. É um trabalho que a gente vem fazendo todo ano. E também a gente, já é o segundo ano, a gente mantém o tradicional motocross dos amigos, que é uma parte importante da exposição, que ela termina com o motocross e ele já é tradicional. E contratamos a empresa com premiação para todos, entendeu? Então deixamos lá, além de fazer isso aí, de estar lá no local, tá vendo, tá bem cheio lá, isso aí é um trabalho que vem ao ano todo, porque tem que reformar a pista tem que estar sempre dando, gradeando a pista, e isso a prefeitura tem feito, é a diferença. Os nossos pilotos conquistaram muito daquelas, como é que fala, das categorias ali, devido a esse trabalho da prefeitura, de estar todo ano ajudando, mandando caminhão pipa lá, gradeando, em outras mais. Aí ali eu levo um comparativo dessas três cidades, procurei São João, não consegui. Aí as cidades perto da gente aqui, Maripá. Ali Maripá arrecada 11.595.000, paraná, paraná. O investimento 347 mil reais, no percentual de 3%. Maripá investe 3% da sua arrecadação na exposição. Mata Espanha investe 2,6%. Você pode ver ali, 2,6%. E Bicas, apesar da gente às vezes escutar que gasta muito com exposição, das três cidades é que gasta menos. Gasta 1,8% da sua arrecadação. Então, quer dizer, eu considero que Bicas ainda investe menos do que os outros municípios na questão exposição, e tem a melhor festa. Então, dá para ver que o custo-benefício é bacana se olhar aquilo ali, entendeu? Então, apesar do percentual de investimento, Bicas conta com a maior exposição da região. E com o dobro de dias. Por exemplo, Maripá é 4 dias, Bicas é 9 dias. Então, esse modelo, ele é um modelo que é mais dias e gasta menos recurso comparado com os outros municípios. Ali a gente, eu passei, fiz um trabalho pegando o preço dos shows a nível que a gente tem trago. Aí trouxe o orçamento Fernando Sorocaba, Michel Teló, Jadson e Jadson, Fábio Júnior, Maria Cecília Rodolfo, Gustavo Lima, para vocês verem quanto que custa cada show e quanto que a prefeitura gasta. Então ali, ó, você vê shows que já vieram aqui em Bicas, por exemplo, ali, ó, eu vou destacar um Jorge Mateus, 600 mil, já teve aqui em Bicas. Entendeu? Então, Lucas Luco. Então, aquele ali é o shows a nível que tem vindo em Bicas. Então, se a gente levantar, a gente vê que ali é quanto que a gente gasta, tudo ali discriminado. Organização e promoção, 223. O rodeio ficou em 95 mil. Shows regionais, 74 mil. Plantão médico, serviço veterinário. Ali vai buffet, alguma coisa. Pode passar motocross. No total de 444 mil. Na organização onde a gente gasta 223.500, ali você vem descontando impostos federais, estadual e municipal, 18%, o cara tira uma nota de 223, ele tem que pagar o imposto daquela nota. Só de imposto ele paga 40 mil. numa nota de 223, ele paga 40 mil. Estrutura, conforme orçamento que eu tenho, né, tudo ali tem orçamento e posso comprovar. É, 83 mil, o show do molejo, 63 mil colocado. ECAD, ECAD é 15 mil. Ali eu botei 7.500, porque tem dois palcos. Aí eu dividi 7.500 para um palco, 7.500 para o outro palco. Segurança, são 210 segurança. Não é 210 no mesmo dia, não. Você conta os dias todos, dá 210 unidades de segurança. Dá 25 mil reais. Alimentação e apoio, botei 5 mil. Então, para a gente refazer ali, entendeu? O que, que a gente gasta e para onde que está fazendo. O custo do palco 2, a gente pagou 74.100, aí eu botei mais o ECAD ali, 7.500, impostos federais, 18% daquilo ali, o cara já pega, já tem que descontar. Camarim e lucro, eu calculei uns 10% ali, o cara vai ficar, é uma firma, precisa ter um lucro, e tem que organizar camarim. Show gospel, ficou em 25 mil, e show locais, sobrou 20 mil para fazer 20 show locais, né? Então é... A organização e o apoio, essas pessoas aí foram as pessoas que a gente contou como parte da exposição. O prefeito, o secretário de obra, a Fernanda, o Estevão, a Aline, secretária de saúde, envolve muita gente, a Leia, tenente Wade, né? J.R. Penenciolo, o Atos, coordenação da marcha, o Marlos, Joel Milão, a Jane Galil, a Márcia, doutor Geraldo, que é o veterinário, a Emater, o Ima, doutor Glaciomai, doutor Disseu, essas pessoas estiveram envolvidas com a gente o tempo todo ali. Secretaria de Cultura, na minha pessoa, o Johnny, o Marcelo, o Samuel, entendeu? Essas pessoas que estão... E a fonte que eu usei para estar fazendo essa análise que a gente gasta, o que deixou de gastar, e o comparativo, as fontes que eu usei, olha lá, TSE, MG, Zeca Produções, Grupo do Cowboy, e ali vem, entendeu? Aí a produção fica por conta do Johnny, entendeu? Então é isso que eu trouxe para vocês, porque agora já vem a próxima 2015, então para a gente partir daqui, o que a gente pode fazer em 2015, eu trouxe o que a gente fez, porque também acho que os vereadores, nem todos foram todos os dias lá, então tem muita coisa ali que passa despercebido por alguns vereadores que não têm obrigação de estar indo lá todo dia. Então, só quem vai todo dia lá que consegue ter a plenitude que é a festa. No mais, é só isso. Eu estou pronto para qualquer esclarecimento.
Cumprimento o senhor secretário de Cultura e deixo à disposição dos vereadores para alguma pergunta, algum questionamento. Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhora presidente, todos os colegas, todos presentes, muito boa noite. Senhor secretário, eu queria só parabenizá-lo, secretário, porque eu participei assiduamente da exposição. Fui quase todos os dias, rodeio fui todos os dias, motocross eu fui e não participei por causa do DNA, dado nascimento avançado, aí eu não pude participar, entendeu? Então, eu só peço ao senhor que faça novamente a explanação da próxima exposição que já está chegando, mas não tão tarde assim, faça mais cedo. A exposição termina em julho, né? Até setembro, o senhor já tem um gasto todo, sabe como é que faz? Faz a prestação de contas em setembro, acabou, nós ficamos satisfeitos. Parabéns mais uma vez, muito obrigado.
Cedo a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssima presidente, senhora dona Sônia, todos os edis, a todos que nos honram com vossa presença. Eu queria só parabenizar o nosso secretário, o Magela. Foi muito oportuno essa explicação, essa transparência, não é? Que você se ajusta das contas. Eu acho que todos os eventos, todos os eventos organizados pela prefeitura, Eu acho que todos os secretários deveriam trazer isso assim com a maior transparência possível para que todos fiquem sabendo onde está indo o dinheiro. Parabéns, Magela, mais uma vez. Eu achei muito importante isso aí. E sirva de exemplo para todo o secretariado. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Railton Mendes.
Secretário, boa noite a todos presentes aqui. Eu vou fugir do assunto de exposição um pouco. O senhor também é secretário de esporte. O senhor me desculpa se a resposta não quiser dar, o senhor pode transferir a resposta. O senhor tem 3 auxiliares ou 4 na Secretaria de Esporte. 3, né? Foi organizado um campeonato aí pelo senhor Juliano, por sinal, segundo consta, muito bom, muito bom, mas que não teve o aval do secretário. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, para esse torneio, houve distribuição de bolas. Os outros não têm distribuição de bolas. Se a resposta, se eu puder me dar essa resposta, eu fico grato.
Essa resposta é o seguinte, eu acho que ficou assim, eu não consegui entender muito bem não, mas vou tentar responder. Você fala que não houve apoio, mas emprestou bola. Então houve apoio. O apoio que a gente pôde dar é emprestando as bolas que ele fez o campeonato, então houve o apoio. E o segundo, quando você fala que outros campeonatos não houve apoio, talvez porque não foi procurar a secretaria, porque todos que me procuraram, eu tentei, se eu não atendi 100%, eu atendi de alguma maneira. Se eu não tinha bola, eu emprestei a quadra, se eu não tinha bola de futebol, eu emprestei um de campo. A gente está sempre apoiando quem nos procura. Porque o que acontece muito, que a pessoa faz o campeonato e não procura a gente, e a gente não sabe se a pessoa está precisando de alguma coisa, então a gente tem que ser procurado. Entendeu? Para poder apoiar. O Juliano procurou e a gente apoiou. Emprestamos as bolas. É um campeonato... eu não fui nesse campeonato, porque é um campeonato particular que quem fez foi o Juliano, né? Então, a gente tem um planejamento na secretaria. Eu mandei aqui para a Câmara. Talvez vocês não tenham lembrado. A gente tem um calendário. Cada ano, a cada mês, é um tema. Eu vou citar para você aqui. Em janeiro foi um campeonato que a gente fez no Dr. Matheus, que foi futebol de férias. Que o intuito é tirar a molecada da rua e levar para um campeonato. Esse foi o janeiro nosso. Em fevereiro, já é o ponto a ponto, que envolve basquete, envolve queimada, tudo que fala em ponto é fevereiro. Já agora em março, a gente vai começar o campo, que é o Ripa na Chulipa. Então, cada mês é um tema. E essas pessoas que fazem por fora, campeonatos por fora, privados, isso sempre aconteceu na cidade. E a gente está sempre apoiando. A gente não é contra outros campeonatos, não. A gente apoia. Só que ele não faz parte do nosso calendário que a gente segue. Entendeu? Eu não posso parar um calendário porque a pessoa está fazendo um campeonato. A gente tem que seguir. A preferência ali é seguir o calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Esporte. Entendeu? Segundo me consta, o campeonato é particular. Não, esse campeonato não faz parte do calendário, Ailton. Esse campeonato é um campeonato feito isoladamente por uma pessoa. Inclusive, eu tenho um parecer do judiciário, da doutora Gilciene, que explica, porque quando começou esse campeonato, teve esse assunto, aconteceu na cidade. Eu, de pronto, fui na secretaria, enviei um ofício, doutora Gilciene, está acontecendo isso, isso e isso, e ela deu o parecer contrário à realização do campeonato com cobrança de taxa. Entendeu? Então, já tem um parecer do jurídico, nosso, da casa, que dá parecer contrário à realização do campeonato com cobrança de taxa. Eu não posso afirmar porque precisa de provas, né? Eu não paguei taxa, entendeu? Mas se alguém pagou taxa, né? Eu não paguei taxa. Eu posso falar que eu não julguei também, não tinha como pagar, né? Se alguém pagou, alguém que se pronuncie, porque existe muita coisa falada na rua, mas depois não prova. Então as pessoas têm que vir aqui falar, eu paguei a taxa. Aí começa uma coisa real, né? Pegar algum jogador ou algum dirigente que participou desse campeonato, que pagou a taxa, e daí pra frente tomar as medidas que devem ser tomadas. Eu não posso falar que cobrou, porque eu não tenho como provar. Se alguém vier falar que pagou, que prove, né?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, todos os presentes, uma boa noite. Eu não tenho perguntas a fazer, não. Tenho algumas considerações com relação ao problema da exposição e também com relação a essa questão que foi colocada aí agora. Sobre a exposição, eu vou dizer só o seguinte. Eu venho discutindo, a gente conversa muito sobre isso, todos nós. Hoje estávamos falando sobre isso aqui, o vereador Júlio. De que, na minha opinião, na opinião dele também, o modelo de exposição utilizado em Bicas, para mim, particularmente, está morto. É a minha visão. Não vou nem discutir o que está ali, eu só acho que não faz sentido um município do nosso tamanho, que no ano passado arrecadou 24 milhões de reais o ano inteiro, gastar 500 mil reais numa exposição. Independente dos outros municípios, que essas comparações, elas são muito assim, fáceis de fazer, né? Você pega o número absoluto e coloca ali. Mas eu, se você fosse me perguntar, por exemplo, eu diria o seguinte. Não, em vez de gastar 500 mil na exposição, eu prefiro dar o transporte gratuito para os estudantes, como o Marcos Espanha dá. E a gente não dá. Aqui os nossos estudantes pagam. O que é mais importante? A gente transportar o estudante que está fazendo curso técnico superior para a gente fora de graça, ou fazer uma exposição? Então, essa análise comparativa de números, ela é muito fria. É muito fria, é muito fácil botar números ali e dizer... E não estou discordando de você não, entendeu, Majela? Eu acho assim, você está botando o seu ponto de vista, eu estou colocando o meu, acho que cada um tem que ter o seu. Eu estive na reunião na sexta-feira, onde foi apresentado isso aí. Mas acho que é uma discussão que a prefeitura deveria fazer. Eu acho que a gente não pode mais, esse modelo não tem mais sustentação. As pessoas ficam insatisfeitas de entrar numa exposição e serem obrigadas a comprar o produto vendido lá dentro, porque o Júlio é que determina o que vai ser vendido no preço que ele quer, prejudicando inclusive os barraqueiros da cidade, bota aquele monte de gente de fora lá. Vamos falar da exposição basicamente. A exposição é o seguinte, 300 mil reais é dado na mão do Júlio, que é o empresário que faz o evento. 300 mil. Desses 300, uns 20 mil, como uma Majerinha pôs ali mesmo, vai para a mão das bandas locais. Então 20 mil fica aqui. O resto vai embora. O resto ele leva embora daqui. Não fica na cidade. Então, para uma cidade já tão carente de recurso, se tirar daqui 280 mil numa tacada, aí vamos lá, rodeio, 95 mil. Só aí, daqueles 445 colocados ali, 375 mil reais já foi embora. É bacana? É bacana. É bonito? É bonito. Mas será que é o ideal? Essa é a pergunta. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu acho que a gente tem que sentar, discutir, estudar e pensar se existe possibilidade ou não de mudança desse modelo, gastando menos. Alguém falou aqui que em Marte Espanha, não sei aonde, é bancado por empresários ou algo assim, com patrocínio. Alguém comentou isso aqui, eu não lembro quem foi. Por que aqui não se tenta o mesmo? Essa discussão é que precisa ser feita. É só isso. Com relação à exposição, parece que vai ter uma outra reunião aí agora esses dias, que já foi feita aquela primeira. Estarei lá com certeza, para a gente debater o assunto. Com relação a essa questão aí de quadra, aí o secretário, acho que teria que confirmar isso com a Dilciene, por que que não se pode ceder uma quadra para um particular, para ele realizar um campeonato? Com base em que ela tirou isso? Então como é que a prefeitura terceiriza o parque de exposição para o Júlio cobrar a entrada? Como faz isso? Pergunte isso à sua procuradora, por favor. Mande ela emitir um parecer sobre isso. Porque eu não vejo sentido. Se você tem um parecer dado por ela contrário a esse tipo de situação, porque a quadra foi cedida a um particular e a concessão de espaço público está na nossa lei orgânica, que é prevista, é discricionária do prefeito, ele pode fazer. Então, se ele cedeu o espaço, impedimento nenhum que a pessoa cobre uma taxa para bancar a estrutura que ele está colocando lá. Arbitragem, bola, rede, etc, etc. Sobre bola, vereador Ailton, toda vez que o Cristiano faz campeonato, eu dou bolas a ele. Eu. Não sei se mais alguém doa, se a prefeitura doa, eu dou. Se eu for no meu armário lá em casa hoje, eu tenho umas 5 bolas compradas lá, guardadas. Porque eu sei que ele precisa. E eu acho que assim, o Juliano é um cara que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Porque não é de hoje. Ele é o cara que, independente de trabalhar na prefeitura, ele movimenta o futebol na cidade. 10 vezes mais que a atual administração e que a administração passada. Ele faz. Esse ano ele já realizou quantos campeonatos? Quem joga aqui? Uns 4, 5, 6, nem sei. Acaba um, começa outro. É um dentro do outro, não é isso, Geraldinho? Sei que é do meio. Então o Juliano é um cara que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Porque se não fosse ele, nem metade do que é realizado hoje não seria. Em termos de futebol, que é a única coisa que ele mexe. Entendeu? Então, assim, acho que você deveria consultar a procuradora do município e questionar isso a ela. Só perguntar. Falei, peraí, você falou que não pode. Mas por que a exposição pode? Uma pergunta muito simples. E senhora presidente, só para encerrar, dizer que na próxima reunião que for marcada para discutir essa questão de exposição, acho que nós, vereadores todos, se pudessem, ou a maioria, estar presente, porque é uma decisão difícil de ser tomada. Qualquer mudança de modelo que se proponha para alterar a exposição é uma mudança de modelo que tem que ser feita em consenso. Porque é muito difícil a gente exigir aqui, ou eu, ou seja lá quem for, exigir do secretário, do Magelo ou do prefeito que tome essa atitude de mudar esse modelo. Porque essa carga depois cai toda em cima dos ombros deles. E eu acho que a gente tem que dividir essa responsabilidade. Acho que essa responsabilidade é de todos nós. Se não vamos diminuir o número de dias, se vai acabar com o show pago, vai fazer a entrada de graça. Eu estou discutindo isso, é questão do modelo que é adotado. Não a questão dos eventos. Todos aqueles eventos aí são bacanas, a maioria deles está ali, se gasta-se pouco com eles, diga-se passagem, com esses eventos. Então, que eu já falei para vocês aqui, 395 mil dos 445 colocado ali, é gasto colocado em mão de dois empresários. Dois. Sobrou aí 50 mil. Dos 445 colocados ali. Quando eu falo em 500 mil, é porque eu envolvo outras despesas. Por exemplo, médico que tem que estar lá de plantão à noite, recebendo para estar lá, enfermeiro, medicamento, aquele posto de saúde aberto, transporte de animais, que eu não sei se está somado naquele bolo ali, e vai por aí fora, segurança, e outras coisas. Então, assim, a minha preocupação é só essa. Para um município tão carente de tanta coisa, acho que a gente tinha que discutir melhor esse modelo para achar um caminho onde o município gastasse menos e com um resultado tão parecido ou tão bom quanto. Só isso, senhora presidente.
Mais algum vereador? Então, nós agradecemos a sua presença. E essa casa encontra-se à disposição. Nós vamos dar sequência à nossa reunião com a apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Tempo estabelecido para justificativa dos requerimentos será de 5 minutos e para os projetos de 10 minutos. Nós vamos apresentar um projeto de lei do Legislativo número 02/2015, que dispõe sobre o reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. A seguir, os requerimentos. Convido o vereador Louro para fazer a apresentação de seus requerimentos de número 28 e 29 de 2015.
Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, boa noite. Eu tenho o primeiro requerimento, era o de número 28, e solicito ao prefeito que, através do órgão competente, providencie ampliação da rede Wi-Fi de internet gratuita no município para os bairros Edgar Moreira, Leopoldina e Todos os Santos. Justificativa. Apresenta esse requerimento no intuito de oportunizar o acesso gratuito à rede mundial de computadores a bairros de poder aquisitivo mais baixo. Considerando o cenário atual de globalização das informações e a necessidade de universalizar o acesso à rede, faço esse pedido de ampliação de programa já existente, a fim de atender ao maior número de cidadãos do município. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões, 23 de março de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 29, um pedido de informações. Solicita ao prefeito que, através do órgão competente, envie a essa casa cópia do edital de licitação, bem como do contrato assinado com a empresa responsável pela instalação e disponibilização do sinal de internet e Wi-Fi gratuito na Praça São José, no Parque Municipal dos Ferroviários e em Santa Helena. Justificativa. Apresenta esse requerimento no intuito de ter conhecimento sobre o teor do contrato firmado entre o município e a empresa prestadora de serviço de internet gratuita. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões, 23 de março, Aloysio Borges, vereador, proponente. Só esses dois, senhora presidente.
Concedendo a palavra para a entrada de requerimentos ao vereador Rafael, requerimentos de número 12, 13 e 14 do ano de 2015.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes, secretário de Cultura, todos que estão aqui nos prestigiando, né, querendo saber da votação. Senhora presidente, apresento na data de hoje o requerimento de número 12, onde solicito do Executivo, através da Secretaria de Fazenda, que envie cópia mensal das informações da execução orçamentária, que são enviadas mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado. Justificativa, esta solicitação se faz para acompanhamento da execução orçamentária por parte deste vereador e dos demais edis. Requerimento de número 13, solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que informe a situação da terceirização da coleta de lixo e se existe data para licitação. Se ainda não definida tal data, para que informe assim que for agendada. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para acompanhamento e fiscalização, consubstanciada em informação veiculada pela administração municipal em rede social. Requerimento de número 14, solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que informem a situação da regulamentação da inspeção municipal. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, tendo em vista a aprovação de lei no ano passado por esta Casa, para disciplinar tal assunto. E, senhora presidente, eu me esqueci, mas eu vi até na pauta, nós vamos debater questão do ticket de alimentação para os funcionários da Câmara, e fui questionado por um servidor municipal. Vou apresentar de forma verbal, não sei qual o procedimento a senhora vai manter para apresentação na semana que vem, se todos os vereadores entenderem pertinente e urgente, eu creio até que sim. Eu gostaria de fazer um requerimento de número 15, enviado para a administração, né, a secretaria competente, para informar a respeito de atraso do pagamento do ticket de alimentação, né, e a respeito de reajuste, aproveitando o ensejo, né, se tem alguma possibilidade de reajuste, estão estudando alguma possibilidade. Um servidor, um funcionário do almoxarifado que estava fazendo um serviço, me informou que está ficando sempre um mês atrasado, já desde o ano passado. Então, eu acho até pertinente os vereadores entenderem de nós votarmos isso, elaboro esse requerimento para já enviar para o Executivo.
Dando sequência, assuntos urgentes. Eu tenho como assuntos urgentes umas informações. De número 1, acerca do pronunciamento do vereador Francisco Carlos Vicini na sessão passada sobre a poda de árvores no bairro Santa Terezinha, foi enviado um ofício à secretária de Meio Ambiente, a qual passo às mãos do vereador a resposta. Será entregue pela senhora secretária. De número 2, de acordo com a solicitação do vereador Rafael Cândido Aquino, na 7ª reunião pública, foi enviado um ofício ao Fiscal de Posturas do município, solicitando providências acerca da lavagem de carros na mina das proximidades da Escola Estadual Deputado Oliveira Souza. Ainda não obtivemos resposta. Mas interessante que um dia eu passei, ele me disse que estava olhando alguma coisa. De número 3, será encaminhado amanhã ao Tribunal de Contas de Minas Gerais o decreto de número 445/2015, que trata da aprovação das contas do município referente ao ano de 2013. Número 4. Em resposta ao requerimento 08/2015, de minha autoria, que solicitava a viabilidade de calçamento da Rua H, bairro Gilson Lama, o secretário de obras, senhor Paulo José Marciano, respondeu através de ofício que existe uma programação de calçamento de ruas, no qual está programado o calçamento das ruas I e H do referido bairro. A seguir, mais uma notícia. Fui recebida, juntamente com o assessor jurídico, pela delegada em substituição... Vou repetir, por favor, eu cometi um erro aqui ao falar do jurídico. Fui recebida, juntamente com o assessor jurídico, Dr. Moisés Guarnieri dos Santos, pela delegada em substituição, doutora Patrícia da Silva Santiago, na delegacia local, oportunidade em que manifestei interesse em firmar convênio com a Polícia Civil para que seja fornecida à população local serviço de emissão de carteira de identidade. A autoridade policial apresentou os requisitos exigidos pela Polícia Civil e discutimos os termos de futuro convênio a ser disponibilizado pela chefia de Polícia Civil do Estado. O encontro tornou-se possível por intermédio do empresário biquense Anderson Maia, que também esteve presente na ocasião, manifestando sua solidariedade para a conquista desse serviço público relevante. Gostaria também de informar a todos os meus colegas que foram palavras do prefeito, senhor prefeito, doutor Geraldo Magela, que no final do mês ele irá nos entregar o novo prédio, né, onde será a nova Câmara. E na próxima quarta-feira, às 14 horas, nós convidamos para conversar, porque nós precisamos de fazer um projeto para depois acontecer a licitação. Dr. Marcos Mendes de Matos. Gostaria de convidar a todos aqueles vereadores... Não, não, querido, peraí. Deixa eu explicar. Olha, antes da licitação, para ter a licitação de qualquer coisa, há necessidade de ter um projeto. Um projeto, é. Por quê? Isso. Isso. Entendeu? Então, há necessidade desse projeto. Então, eu convido a todos aqueles interessados que quiserem estar aqui, quarta-feira, às 14 horas, sejam todos bem-vindos. Né? Agora, quando eu terminar, pode. Eu passo para o senhor, tá bom? Com relação ao telhado aqui da Câmara, nós fomos atendidos, mas existe um problema. As telhas de 30 anos atrás estão quebradas. E a gente sabe que é difícil encontrar a mesma telha para ser colocada no local. Então, eu estou vendo isso aí, um problema muito sério. Nós conseguimos sair da área de risco, mas o problema não está solucionado. Por motivo de não termos as telhas. Segundo o senhor secretário de obras, nós vamos precisar de 300 telhas. Como conseguir, não sei. Aí, até vereador, o senhor apresenta suas sugestões, né? Fique à vontade. E concedo a palavra ao senhor.
Senhora presidente, a respeito das telhas, fala com o secretário de obras, a divisória por Eitão, vocês não devem entender, tem a divisória. Descobre o Eitão de trás, que deve ter umas 400 a 500 telhas, faz e coloca aquela lá nova. Você não pode misturar nova com velha. Mas fazer uma parte nova é muito simples. Muito simples. Essas telhas são horríveis, tem que ter telhas de melhor qualidade. Só isso. Resolve o problema rápido. Está estragando o móvel todo, está estragando tudo aí. A respeito da reunião de quarta-feira, senhor presidente, eu não estou de acordo, porque eu acho que primeiro temos que receber o prédio, ele vazio, para todos nós fazer uma reunião lá, para lá ter a noção. Nós vamos ficar daqui, ah, mas tem uma parede ali, tem divisória. Olha que esvaziar o prédio, tirar todas as divisórias, aí sim é a hora da reunião. Então, por isso que eu não estou de acordo com a senhora. Ok?
Respondendo, vereador, conversando com o jurídico e com a Natane, que faz processo licitatório, há necessidade de um mini projeto. Então, eu estou seguindo o que diz a lei. Não. Mas não vou fazer nada correndo. O vereador. Mas ele não vai fazer o projeto na quarta-feira. Nós vamos conversar com ele. Pois não, vereador. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer a todos os presentes, com muita firmeza que eu vou dizer a vocês. Quando eu assumi essa casa legislativa, eu, principalmente a presidência dessa casa, eu assumi com muita responsabilidade. E já disse, não vou, de forma alguma, vereador, só pode ter ciência que a gente vai, como quem diz, fazer uso do dinheiro público mal. O senhor não me entendeu, de jeito algum. Outra coisa, que ficou muito bem, até coloquei, nenhuma ostentação. Vocês sabem por quê? Nós estamos num momento de economia. Nós vamos fazer uma coisa com firmeza, com segurança. Primeiro, nós temos que preparar a base. Enfeitar é depois. Então, isso aí a gente vai ter que, nós vamos ter que colocar na nossa cabeça, que não adianta, eu não vou mexer com coisa que é impossível, de jeito algum. E com muita firmeza, e junto de vocês, nós somos, né, como disse agora mesmo para a reunião da exposição, somos todos convidados. E também para esse novo trabalho, todos estamos sendo convidados. Entendi. Meu filho, eu sei, mas a gente vai dar uma ida lá. Há necessidade disso. Estou firmando convênio com nada. É um estudo que a gente precisa de fazer. Tá bom?
Mas, presidente, eu tenho dois assuntos para tratar nos assuntos urgentes, mas não vou deixar de emitir minha opinião sobre isso, porque eu acho o seguinte, isso não é discussão para o plenário? São questões administrativas que não tem que ficar sendo discutido aqui. Nós não vamos ficar batendo boca com o que vai fazer na Câmara. Isso é outro problema. Eu acho que a mesa diretora tem que sentar. Se quiser convidar os outros vereadores, convida, senta, resolve. Aqui não é o lugar de ficar discutindo esse tipo de coisa. Eu quero saber duas coisas, senhora presidente. Primeiro, da presidência, a respeito do requerimento feito pela vereadora Bete, aprovado por unanimidade por esse plenário, sobre a quebra de sigilo fiscal da prefeitura. Porque foi pedido, pediram um tempo, pediram lá que ia mandar documento, até agora nada. Então eu gostaria que fossem tomadas providências nesse sentido. Ela fez o pedido, esse plenário aprovou o pedido por unanimidade, eu fiz a colocação de incluir aquele termo de fiscalização também que foi alvo de uma CPI aqui que morreu no nascedouro, e eu acho que tinha que fazer. Não sei o que está esperando, porque já tem 3 semanas. Eu acho assim, vamos agir. Gostaria muito que a mesa tomasse essa postura, de entrar com um pedido de quebra do sigilo fiscal quanto antes. O outro assunto é que eu quero passar para a vereadora Bete, que na semana passada ela abordou um assunto aqui dizendo a respeito de contratação dupla da prefeitura e etc. Acho que a senhora vereadora, como a senhora pediu a procuradoria e contraloderia que tomasse providência, que olhasse, poderia aproveitar o embalo e pedir para olhar também essa situação aqui que foi de... Deixa eu ver a data para a senhora aqui exatamente, já que a senhora que está à frente do assunto, que levantou a pauta, no dia 15 de maio de 2012... A ex-procuradora do município, atual secretária aqui da casa, ela emitiu um parecer, onde ela conclui, deixa eu explicar, não vou falar nome de servidores, porque eu não sei se como isso foi resolvido, não sei como é que saiu. O que acontece aqui é o seguinte, uma pessoa apresentou um pedido para a procuradoria questionando a classificação de um edital. Ela seria a segunda colocada e a primeira colocada foi empossada, então ela questionou, porque essa primeira colocada empossada era auxiliar administrativo da prefeitura e seria professora. Na conclusão da procuradora, que está aí, ela diz o seguinte, que diante do exposto somos pelo indeferimento do pedido, ou seja, disse para essa pessoa que estava questionando a contratação que não deferia o pedido dela de eliminação da primeira colocada, ou seja, deixa entender aqui claro que o cargo de auxiliar administrativo e o cargo de professora, que é exatamente a colocação feita para a senhora aqui na semana passada, não deveria problema. Assinado aqui pela procuradora. Aqui, para os senhores verem. Então, já que a senhora levantou o assunto e pediu providências, eu vou passar a mão da senhora pedindo, logicamente, a senhora vereadora representante do povo como é, faça um ofício e solicite também da procuradoria e controladoria uma providência em relação a esse assunto, uma investigação, para ver se... A situação estava correta, se não estava, e etc. Esse segundo caso aqui é o que chegou na minha mão também, mas eu não tenho todo o trâmite. Acho que a senhora também poderia pedir providência de averiguação. E diz respeito a uma servidora que ocupava 2 cargos e foi questionada por isso, pela procuradoria. Isso também no ano de 2012. Deixa eu ver aqui a data exata, né? 31 de maio de 2012. Ela foi questionada a respeito da colocação dela. Ela era... auxiliar administrativo e professora também, se acho que eu não lembro de cabeça aqui não, que eu li. Professora de informática e auxiliar administrativo. Ela foi questionada sobre isso, né? Ela fez essa defesa que está aqui, foi de 31 de maio a apresentação da defesa, eu só tenho a defesa, mas ela continuou no cargo que ela ocupava de direção na antiga gestão até o final do mandato, de 2012. Então eu acho que a senhora podia aproveitar o embalo, já que está questionando essas situações, e solicitar que, via ofício, a senhora enviasse o ofício, a mesa, não sei, à procuradoria, à controladoria, para que verificasse essas situações. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Algum vereador, outro vereador quer falar? Rafael? Tá bom? Encerrando os assuntos urgentes, nós vamos solicitar do primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na primeira hora do dia, senhora presidente.
Segunda parte da reunião. Ou da ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 08/2014, que proíbe, no âmbito do município de Bicas, a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvam maus tratos e crueldade aos animais. Está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Louro.
Bom, senhor presidente, já que passamos a discutir o mérito desse projeto da vereadora Beth, algumas coisas me preocupam nele. Principalmente com relação... Ontem aconteceu, não sei se os senhores viram, numa cidade de Minas Gerais, Cravinhos, se não me engano, Cravinhos, o nome da cidade, um peão foi pisoteado por um touro e morreu na arena. Foi socorrido ainda, mas morreu. Aí fica a pergunta, além da questão do maus-trato aos animais, será que a Prefeitura Municipal pode ser responsabilizada por uma situação dessa? De alguma forma? Eu não sei. Estou perguntando, né, eu estou fazendo a pergunta porque eu não sei. Né, eu não sei. Acho que essa resposta... Porque assim, a gente é muito taxativo de falar assim, não. Olha, se a família do cara entrar com ação contra o poder público, dizendo o quê? Estava se promovendo um evento municipal e não tinha estrutura suficiente para atendimento ali naquele momento... Acho bem provável que o município possa ser responsabilizado. Bem provável. Não, ok, lógico. Mas eu acho bem provável que possa ser responsabilizado. Não tenho certeza disso. Sim. Não, eu entendo. Só que eu acho que é bem provável, se você não tiver uma estrutura suficiente de atendimento, é bem provável, não estou falando que é, mas que o município possa ser responsabilizado. Logicamente que eu concordo com o vereador Rafael falou que existe a questão de direito de regresso. Existe. Obviamente existe. Mas é temeroso. Com relação a isso, assim, não tenho minha opinião, consegui definir minha opinião sobre isso ainda. Tenho pensado muito caso, olhei algumas leis de outros municípios que realmente proibiram, como Juiz de Fora, e outros mais. Mas, na verdade, eu acho que deveríamos ouvir pessoas capacitadas para isso. A gente já colocou o projeto em discussão sem trazer aqui, por exemplo, um veterinário que acompanha esses eventos, que veja, que olha e dá para dar uma opinião aqui a respeito da questão. Uma pessoa técnica, eu não sou técnico da área, não conheço. Mas acho, e aí vou fazer o pedido aqui, requerendo a presidente, que não colocasse esse projeto em votação hoje. E gostaria de pedir à comissão de participação popular, que existe nessa casa, que convocasse uma audiência pública, chamasse aqui a Sociedade Protetora dos Animais, chamassem aqui um veterinário, chamassem aqui as pessoas que entendem realmente da questão ou acompanham mais de perto, para que a gente tivesse mais embasamento para votar. É só o que eu acho. Acho que poderia fazer essa audiência pública. Existe uma comissão de participação popular aqui para isso. Então, faço esse requerimento à mesa, porque não colocasse esse projeto ainda em votação, para que a gente pudesse ouvir outras pessoas. Só isso, presidente. Mas não foge a lei de 2009? Lei de 2009 do município? Não, não tem relação, Ailton. Se essa lei aqui for aprovada, a lei de 2009 acabou, ela é revogada. Ela é revogada. Se essa aqui for aprovada, a outra é revogada. Acabou. Não tem relação, mas eu acho que poderia fazer isso. Só isso, sabe?
Concedendo a palavra ao vereador Rafael.
Senhora Presidente, o que eu tenho a falar é justamente, eu concordei com o vereador Louro na reunião passada, porque apesar de num primeiro momento, a minha opinião particular ser favorável à continuidade do rodeio, mas analisando todos esses pormenores, como a lei de 2009 da vereadora Beth mesmo, trata dessas questões, né? Eu acho que até já, isso é uma legislação até nacional, o modo de se fazer o rodeio hoje, estive conversando com algumas pessoas e mudou muita coisa, né? Então, apesar de ser contrário ao projeto de proibir o rodeio, eu fui contrário ao parecer, nós fomos a maioria aqui, para botar em votação, foi o que o Louro quis dizer. A gente é independente da opinião de ser a favor ou contra o rodeio, acho que o importante é ter essa discussão. Não é importante vocês terem vindo hoje, vocês são favoráveis, vocês participam, trabalham com rodeio. A gente precisa ouvir vocês. A gente precisa ouvir as pessoas que defendem o lado contrário. A gente precisa ouvir técnicos, né, a respeito. Precisa saber como é feito, não só na prática, mas a questão jurídica, o Louro levantou. Como é feito essa terceirização que a prefeitura faz. Vamos analisar o contrato, né? Essa responsabilidade ou futuras pendências jurídicas futuras. Né? Tem questões de interpretação aí, o vereador Louro levantou, pode sim o município ser demandado, mas depende muito da... Eu entendo que essa delegação, quem vai organizar essa é a empresa, né? Mesmo que a prefeitura seja demandada, se ficar muito bem amarrado isso no contrato, juridicamente, a prefeitura pode muito bem passar isso, né, para a empresa. Mas assim, eu acho que tem que ser melhor discutido, né? Eu tenho uma opinião no momento que se o rodeio, se são tomadas todas as precauções, maus tratos aos animais, a segurança de vocês também, né? A gente tem que preocupar também, como não é simplesmente contrata qualquer empresa aí, apesar do secretário ter falado que a empresa é de renome, né? De uma certa, mas a gente, sei lá, numa próxima organização, numa próxima administração, contrata qualquer empresa aí e põe em risco as pessoas que estão participando, as pessoas que estão assistindo, né? Então isso tudo pode ser discutido na hora de aprovarmos esse projeto, para não só ficar focado na questão dos maus-tratos animais, que foi a intenção da vereadora Beth, né? Gostaríamos da participação das pessoas que são contrárias para a gente debater aqui, mas discutir todos os detalhes da organização do rodeio, né, da execução. Então, eu concordo com o vereador Louro, eu acho que o projeto deveria ser retirado para a gente fazer um debate mais técnico, né, e abrir para vocês, quem quiser vir falar, né, trazer, quem conhecer algum técnico, né, mostrar não só para os vereadores, mas para a população como é feito o rodeio realmente, quais os cuidados que são tomados para os animais, os cuidados que são tomados para vocês que participam, né? Para a gente votar realmente uma coisa, não só simplesmente dessa pré-concepção que a gente tem de rodeio, mas a gente conhecer realmente como é feito. Então eu concordo com o vereador Louro que a mesa suspenda a votação do projeto para a gente fazer uma audiência pública realmente e buscar... Né? Porque a gente pode simplesmente votar aqui e vai ter uma série de pessoas contrárias, de movimentos contrários, seja aprovada ou reprovada a lei, vão ter movimentos contrários a essa votação. Então, se for uma coisa bem discutida, bem democrática, mostrando o correto, né, eu acho que fica melhor.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Eu vou explicar para vocês o que, em português claro, tá? Não que vocês não falaram, tá? Qual que é o projeto, o requerimento da vereadora Beth? Olha, projeto de lei legislativo número 8/2014 que proíbe no âmbito do município de Bicas a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvam maus tratos e crueldade aos animais. Esse é o requerimento da vereadora Beth. Nós estamos defendendo, todos os vereadores, exceto ela, que todos nós votamos unanimidade para que seja retirado de pauta, para que seja feita audiência pública, conforme o Rafael falou, o Louro falou, para que possamos ouvir, vocês dão a opinião de vocês. Aqui, ó, vocês têm que... o contrato da firma, vamos ver, se o touro pisar lá, se vocês assinam um termo de responsabilidade, bom, vamos discutir tudo isso aí. E aproveito mais ainda, maltrato com animais, temos que chamar o nosso secretário também, que como faltou água uns anos atrás lá, isso é um maltrato. Tira um animal lá da fazenda, lá, põe uma vaca lá bonita que requer um trato especial, que dá 40 quilos de leite lá, T8, tinha vários, não tinha, Magelinha? Isso é um maltrato, isso é crueldade. Então nós temos que discutir e discutir bem feito. Então, vereadora Beth, concordo com o vereador Rafael e a vereadora Louro, que seja retirado de pauta para que faça a audiência bem feita, completa. Tem que saber tudo, como funciona, funciona. Eu fui, participei os 3 dias e adorei. Por mim vai ter rodeio o resto da vida. Mas vamos fazer então dentro da lei. Vamos chamar veterinário, vamos ter, ver se os bois tem registro, se tem um veterinário à disposição na hora. Vamos ver tudo isso aí, vamos fazer direito. Essa é a minha opinião.
Só no, fugindo um pouquinho, porque a audiência pública é justamente para isso, para a gente abrir o espaço para vocês falarem, mas já que vocês estão falando aí, tem algum ferimento, causa algum ferimento ao animal depois do... Tá, não, mas a nossa, o que a gente está discutindo é justamente isso. É, não decidi nada hoje, até porque hoje seria a primeira votação. Marcar uma audiência pública, pra gente tentar trazer um veterinário, trazer alguém que organiza esses rodeios, vocês podem até colaborar com a gente, né? Mas o que eu queria falar, o que quem falou muito bem, a intenção da vereadora Beth, a gente também não pode, mesmo que eu não sou contrário ao rodeio, mas ela quis preservar o animal, então, às vezes, até por falta de conhecimento, né, a gente tem que saber como é feito realmente. Mas o vereador Kikinho, ele falou muito bem. Não, mas o Kikinho falou muito bem. Na hora de preocupar com a saúde do animal, não é só com o rodeio. É mais o local onde o animal fica, se ele está tendo os cuidados necessários, alimentação. Então, de repente... talvez na hora de votar, vai votar uma lei aqui que vai continuar o rodeio, mas que vai restringir outras situações, né? Resguardando o animal no local onde ele vai ficar exposto, o que tem que ficar à disposição, a forma, isso tudo a gente pode legislar também, né? Na hora de realizar a exposição.
Informo que este projeto está retirado de pauta e que a comissão, na pessoa dos vereadores Geraldinho, Beth e Julinho, Comissão de Participação Popular, que assumam e tragam para nós aí uma audiência, eles vão pensar o que vão fazer de melhor. Entregue à Comissão de Participação Popular. Dando sequência, está em primeira discussão o projeto de lei 44/2014, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Bicas, define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados, e cria o Sistema Municipal de Arquivos, SISMARC. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto de lei 44/2014. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 44/2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do legislativo número 01/2015, que estabelece o percentual de reposição do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto de lei do legislativo número 01/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do legislativo número 01/2015, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do executivo número 02/2015, que altera dispositivos da lei número 10/1997 e que cria o Conselho Municipal de Conservação, Despesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, CODEMA, para dispor sobre sua nova composição. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 02/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 02/2015, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 01/2015, que dispõe sobre o percentual de reposição do subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controladoria e procuradoria-geral da Prefeitura Municipal de Bicas e da outras providências. Está em discussão. Primeira discussão do projeto de lei do Executivo número 01/2015. Está em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 01/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 01/2015, aprovado em primeira votação. Estão em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados. Em discussão, do vereador Louro, requerimentos de número 28 e 29 de 2015. Está em votação os requerimentos de número 28 e 29 de 2015. Vereador Louro, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão. Desculpem. Estão em discussão os requerimentos do vereador Rafael, de número 12, número 13, número 14/2015. Pode, eu vou falar do 15. Com certeza. O 15 eu até gostaria de discutir também. Discussão. Com relação, concordo com o requerimento número 15 do vereador Rafael, acho muito justo. A gente percebe que o ticket não teve aumento, né? Diante do índice inflacionário em que nós estamos vivendo, em todos os sentidos, não houve aumento. Acho sim que tem... Acho não, tenho certeza que está em atraso, fui informada de que é porque foi férias. E com relação, estamos aguardando também que suba o projeto que ele dá dos professores, né, Rafael? E porque o do PIX salarial, porque de acordo com o portal do MEC, é a partir de janeiro. Então, nós já estamos em... quanto tempo? Janeiro, fevereiro, março. Ele é retroativo. E esse percentual, nós ainda não sabemos o quanto e nem quando, porque nesta casa legislativa ainda não chegou o projeto. Então, em discussão, algum vereador quer fazer alguma discussão sobre? Então, vamos lá. Podemos colocar em votação? Em votação, os requerimentos de número 12, 13, 14 e 15, vereador Rafael Aquino. Requerimentos do vereador Rafael em votação, 12, 13, 14, 15/2015. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na segunda ordem do dia, senhora presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos e uma boa semana com muito trabalho para todos. Obrigado.